pensamento, né, mas não sou eu que esqueço, não é verdade? Sabe, Miguel? Eu não vou explicar isso, não, né? Não vou começar digredindo essa torcida. Live do Conde! Saudações democráticas a todos vocês. Vamos para mais uma resenha do que está rolando no Brasil, na política, nos cenários pré-eleitorais. Porque até meu gorro laranja hoje, em homenagem ao Queiroz, né? Em homenagem ao Queiroz Bolsonaro, nunca vi tanta corrupção junta, né? É corrupção de todos os dias. A nota da Dilma Rousseff ontem pro Botafogo foi demais, né? Aquilo foi espetacular. E é, esse tipo de episódio, né? O Botafogo vai lá no Roda Viva, paga o mico de se expor e dizer que Bolsonaro é um democrata, né? É, praticamente foi isso que o Botafogo disse no Roda Viva, né? O Bolsonaro é um democrata. Não, queima o filme do Botafogo. Esse pessoal que é muito, muito seguro de si acaba morrendo pela boca. Quer dizer, as coisas continuam acontecendo. Tem o gabinete do ódio? Tem. Tem o nosso jornalismo subdesenvolvido? Tem. Né? Dá até marchinha de carnaval isso, né? Tem setores da extrema-direita, não vou nem comentar, mas setores progressistas autoproclamados acovardados? Tem. Tem. Tem pandemia? Tem. Como é que é? Tinha uma música que era isso, né? Tem pandemia? Tem. Tem marmelada? Tem. Tem não sei o quê? Tem paçoca? Tem. Então tem tudo isso. Mas também tem a linguagem. A linguagem não foi completamente aniquilada ainda. Não foi completamente aniquilada ainda. Ricardo Braga está perguntando aqui no canal do Conde se o Moro caiu, se o Moro já caiu. Não, ainda não caiu. Caiu. Não sei se está perguntando sobre isso. Quer dizer, o Moro caiu, ele foi demitido, saiu do governo. Saiu porque quis ou porque também foi saído. A verdade é essa. Agora, a resenha de hoje, o eixo temático de hoje vai ser muito isso. Essa relação aí do... Quer dizer, essa decisão do STF que coloca o Moro numa situação complicada, já imbicado para ter a sua suspeição resolvida. Muita gente agoniada, aflita, com a seguinte questão... Ah, mas é para celebrar, é para comemorar? O que é para fazer? A pessoa não sabe nem mais reagir ao noticiário, tal é o nível de destruição dos nossos neurônios políticos nesses últimos 5 anos em que a elite de esgoto desse país estraçalhou a democracia, estraçalhou as instituições, estraçalhou a própria capacidade de interpretação de texto das pessoas. Vamos ter de recosturar e reconstruir tudo tijolo por tijolo, né? Tijolo por tijolo. Tem que amassar o barro de novo. As pessoas não entendem isso. Estava conversando isso hoje com quem? Ah, com quem que eu estava conversando? Não me lembro. Ah, sim, eu conversei com uma queridíssima amiga hoje. Não foi live, foi, na verdade, uma videoconferência. E dizendo o seguinte... o Lula demorou quantos anos para se consolidar como força política, enfim, com plena potência para disputar o espaço social no país? Quantos anos ele demorou? Fundou o PT em 80, o PT acabou de fazer 40 anos, fevereiro de 80. Bom, para se eleger presidente da República foram quantos anos? 22 anos de trabalho, de amassar barro, de perder a eleição, lamber as feridas e voltar para casa e fazer oposição. Então, eu acho que existe também um grande dilema, um grande problema que nós temos de enfrentar é o seguinte... um setor progressista meio que em berço esplêndido, achando que é só ganhar uma eleição que tudo se resolve. Achando que é só ganhar a eleição. Não é assim. Eu acho que as pessoas precisam, mais uma vez, recobrar a responsabilidade de construir um país Full time, o tempo todo. Democracia se constrói todo dia. A pessoa que chega e diz publicamente, ah, eu acredito nas instituições, é fatalmente uma pessoa conservadora. Eu acho que isso tem de ser contextualizado. É preciso respeitar as instituições? Pô, pode ser, discutível. Discutível. Porque se a instituição está contaminada, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma nova instituição. Isso é um work in progress. Né? A democracia, o país, a subjetividade, ninguém tem nada pronto, feito, acabado e fim de papo. Isso é um processo. Então, às vezes eu acho que existe, eu sinto um medo ainda muito forte na sociedade brasileira como um todo, nas redes sociais, que é onde eu consigo gerenciar alguma coisa. Evidentemente, você tem outras percepções, né? O Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Populi, disse uma coisa muito poderosa, séria, importante, no último artigo que ele publicou. Ele diz que essas pesquisas que estão sendo feitas agora em pandemia, que são feitas através de telefone, é preciso ter muito cuidado com esses dados. Então, antes de você falar que o Bolsonaro tem 30% do eleitorado brasileiro, como assim? Não é bem assim. Não é bem assim. É preciso ter muito cuidado com isso. Até porque nós não temos eleições para presidente da República nesse ano, nem no ano que vem. É a popularidade do Bolsonaro. Agora, por telefone, é complicado. Toda vez, antes da pandemia, quando havia uma pesquisa por telefone, a margem de erro era diferente. Eu não sei porque agora a margem de erro voltou a ser 2%. Existe uma picaretagem na produção de pesquisa brasileira do ponto de vista da metodologia. Eu não sei, devia ter um selo de qualidade, como aquele selo Abid, que vai no café, entendeu? Um selo da vigilância sanitária, né? Para os institutos de pesquisa. Porque eu não consigo entender metodologicamente como é que pesquisas presenciais que tinham 2% de margem de erro, se tornaram pesquisas remotas por telefone e viraram com pesquisas com 2% de margem de erro? Como é que pode? Eu, enfim, tá tudo... Vocês percebem o seguinte, o Brasil, depois do golpe contra Dilma Rousseff, tudo piorou, tudo se degradou, os produtos pioraram de qualidade. Vocês vão no supermercado aqui, evidentemente, com máscara e luva agora, em função da pandemia, evidentemente. Os produtos estão... Sabe, você não tem mais garantia, o prazo de validade é uma coisa que fica escondida, você não tem mais aquele olhar do governo para o consumidor. Tudo estava sendo feito em prol do consumidor nos governos democráticos Lula e Dilma. Tudo. Essa, por exemplo, aquela lei que obriga a loja a te dar um novo aparelho celular se o aparelho que você comprou está quebrado, se ele não funcionou direito. Isso foi uma regulamentação do governo Dilma, discutida com a sociedade e aprovada. Então, veja, por isso que os empresários, os caras que administram, né, que são as grandes fortunas, eles... Tem, né, de maneira bastante idiota também, porque, na verdade, quando você aquece o consumo, quando você empodera o consumidor, quando você dá direito para o povo trabalhador consumir, que foi o que fez Lula, que foi o que fez Dilma, pelo menos no primeiro mandato em que deixaram ela governar, o mercado fica melhor. Você tem mais, as pessoas têm mais lucros, os empresários ganham mais dinheiro, tá certo? Então, eles não entendem isso, eles são imediatistas, o empresariado subdesenvolvido como jornalismo brasileiro de cativeiro é subdesenvolvido do mesmo jeito, eles não conseguem entender que um trabalhador que ganha bem é bom para a economia. É uma coisa muito, muito singela, muito singela. Acho que essa discussão tem de aparecer nas eleições. Caraca, você quer um trabalhador como um entregador de aplicativo que ganha mal, que não tem assistência médica, que é precarizado até o osso e quer uma economia bacana? E quer uma sociedade não violenta? É isso? Fala sério. Quer dizer, é como diz a Marilena Chaui, inclusive hoje eu entrevistei o cientista político Bernardo Recupero, foi muito bacana. E o Bernardo Recupero está coordenando a republicação dos clássicos do Florestan Fernandes, e cuja data de nascimento é comemorada 100 anos de Florestan Fernandes, tá certo? E hoje foi, na verdade, essa primeira publicação, que é pela editora Contracorrente em parceria com a Cotter Editorial. Fiz o programa, está no meu canal. Vocês podem assistir lá. O Bernardo Recupero é um gentleman, é uma figura esplendorosa, professor de ciência política da USP. E falamos de Florestan Fernandes. Mas agora foi justamente com ele que eu discuti transversalmente esse tema. Quer dizer, se o trabalhador não tem condições materiais de se sustentar, de comprar seu alimento, a sua moradia, se ele é tão precarizado assim, como é que você vai ter uma sociedade pacificada do ponto de vista de uma economia que avance, que conquiste espaço para todo mundo, que as pessoas tenham lucro e tudo mais? Veja, e antes com o Gilmar Tato tinha comentado a questão da taxação das grandes fortunas, que é uma questão da esfera federal, mas que as prefeituras, sobretudo uma prefeitura como a de São Paulo, que tem um orçamento de 68 bilhões, terceiro orçamento do país, e isso precisa ser discutido. Como é que um banco que tem um lucro de 27 bilhões livre, sem pagar um centavo de imposto por esses 27 bi? Como é que pode uma coisa dessa? Você ganha, sei lá, rala para ganhar R$ 2.000, sei lá quanto. Você paga imposto no produto que você compra no supermercado, nos produtos eletroeletrônicos que você tem que consumir, na água. Enfim, todo lugar você paga imposto. Na continha que vem da NET para você, tem lá aqueles impostos lá que você nem sabe direito a sigla, o que que significa. IPTU da casa, do aluguel, que é um imposto progressivo. Errado, né? É o progressivo que é errado. Eu não me lembro agora do plano Lula de governo que foi redigido pelo Haddad, pelo Postman e mais 300 profissionais. É uma obra de arte, o plano Lula de governo, que foi apresentado em 2018, que seria do Lula e depois passou para Haddad, mas ele manteve o nome plano Lula de governo. Quer dizer, o plano diretor da cidade de São Paulo, o plano que o Haddad compartilhou em 2012, quando ele foi eleito, depois em 2016, quando ele não foi eleito e perdeu, para um picareta como João Dória, que não governou um dia. Não porque não deixaram, porque ele não quis. O João Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, começou a viajar ao Brasil para fazer campanha presidencial dele, pessoal, privada. Quer dizer, é um vexame muito grande. E ver a nossa imprensa de São Paulo passar o pano para todo mundo. Passou pano, passou, mas gosta de ser subserviente mesmo. A gente tem um desastre. Sabe quantos mortos em São Paulo de Covid? O dado hoje está estampado na manchete do estado de São Paulo. 10 mil. Só na cidade. 10 mil mortos. É o dobro da China inteira. Tá certo? Para começar. Então, isso tem de ser discutido na campanha municipal para prefeito de São Paulo e também para vereador. Vão discutir a incompetência do Bruno Covas. Como a elite vai votar no Bruno Covas, porque a elite é de esgoto, né? A elite paulistana é uma vergonha. Mas o povo trabalhador da periferia, que foi abandonado pelo Bruno Covas, esse realmente eu duvido que vá votar no PSDB. Música na live do Conde aqui para a gente fazer uma transição. Tudo bem, vamos chegando. Chega comigo aqui numa boa, tal. Olha que bonitinho que eu fiz aqui pra vocês, ó. Quer ver? Quer ver? Olha só. Vamos aqui no banners. Ó. Né? Eu tenho recurso agora pra fazer isso aqui, né? Não preciso mais gritar, né? Eu simplesmente coloco aqui junto com vocês. Ó, fiz mais banners bonitinho para essa aqui. É nós. Quando pintar a oportunidade, eu vou colocar esse banner. Olha só, esse aqui é para quando aparecer o gado. Não é fofinho? Quando aparecer o gado. Sai para lá, gado. Não apareceu ainda. E esse aqui é o nosso clássico, o Lula. Vou tirar aqui para a gente poder trabalhar e trazer aqui os comentários de vocês, evidentemente. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. É, Júlio César, Lula, vamos lá. Socorro Gondim Teixeira, Conde, o funcionalismo público desconta 27,5% da fonte. E eles querem aumentar. Pois é, você vê que é curioso, eles querem aumentar, eles querem trazer a CPMF de volta. Querem trocar o nome da CPMF. E nada de discutir taxação de grandes fortunas. É curioso, você tem um dilema, né? Você quer fazer, por exemplo, nós lá atrás, eu me lembro muito bem, eu não queria que a CPMF fosse extinta no governo Lula. Porque naquele momento eu estava convencido de que a CPMF era um imposto importante, que não significava absolutamente nada para o trabalhador, nem para o profissional liberal. Um profissional liberal, um dentista, um médico, pagava de CPMF o equivalente a uma pizza por ano. R$27 por ano, R$30 por ano. Isso se o cara ficasse fazendo muita transação via cheque ou via transferência bancária. Quer dizer, quem não gostava da CPMF? Só quem fazia sujeira, né? Quem fazia muita transação e consequentemente, também pela ganância, né? Pela ganância, porque quem faz muita transação, você ter 0,05 ou 0,12% de uma transação bancária que incidia CPMF e o dinheiro que estava sendo transferido para a saúde. Uma parte para a saúde, não sei se uma parte para a educação, mas era um dinheiro que tinha um carimbo social, dinheiro que foi feito, não no governo FHC, mas nos governos Lula. Né? Porque o governo FHC, quando o Adib Jatene ficou traumatizado, ele foi usado pelo Fernando Henrique Cardoso para fazer propaganda da CPMF, que seria o imposto provisório que iria para a saúde, e aí quando o imposto foi aprovado pelo Congresso, não foi para a saúde coisa nenhuma, e o Adib Jatene saiu do governo, foi traído pelo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um dos maiores traidores da história brasileira, mas isso é um outro debate. Fernando Henrique Cardoso não é tão importante assim para a gente debater agora. O dado é que eles querem voltar esse imposto. Eu acho que o imposto deve até voltar, mas quando a gente tiver um governo de verdade. Tem gente que está reclamando na transmissão, como caindo? Está tudo ok para mim aqui, não recebi nenhuma notificação, estamos ao vivo na TV 247, no canal do Conde, no meu Facebook, no Facebook do 247, enfim, no Twitter. No Instagram, aqui, simultaneamente, do Conde. Vamos lá, inscrevam-se nos canais. Não sei, não está caindo nada para mim. Deve ser problema de quem está com... Deve ter alguém com problema de transmissão. Então, enfim, está lido aqui a mensagem, mas é isso. Então, percebam, é o dilema de você... É aquela coisa do quanto pior, melhor, ou do quanto melhor, melhor, né? Por exemplo, nos governos Lula e Dilma, a oposição trabalhava na esteira do quanto pior, melhor. Sempre. O jornalismo também, de esgoto brasileiro. No governo Temer, a imprensa protegeu o governo, apoiou o governo descaradamente, e a oposição... Por que a oposição... quando a esquerda está na oposição, você tem uma questão a mais, né? Porque a esquerda tem caráter. Então, a esquerda não vai querer destruir o país. A esquerda, o PT está pensando em como salvar vidas, mesmo assistindo um governo genocida assassinando pessoas pela péssima política de informação, pela retenção de verbas para financiar e para comprar equipamentos médicos, máscaras, etc., O STF teve de se pronunciar para o Bolsonaro repassar e ter uma assistência para as comunidades indígenas que estão sendo dizimadas pela Covid, pelos garimpeiros clandestinos e pelas queimadas pela devastação da Amazônia. Bom, é um dilema. É um dilema. Eu entendo que a oposição tem, por exemplo, se não fosse a oposição, nós não teríamos o auxílio de R$ 600. A imprensa não fala isso. O jornalismo tradicional, Folha, Globo, Estadão, eles deixam o governo dizer que o repasse, o auxílio emergencial, é da alçada do executivo. Isso não é jornalismo. Não é jornalismo profissional isso. Isso é fake news. Quem garantiu o auxílio emergencial foi a oposição que votou no Congresso. O governo perdeu. O governo não queria aprovar o auxílio de 600. O governo não queria aprovar o Fundeb. Então, qual que é o a, nós temos uma guerra de informação nesse sentido. Você tem a informação concreta, real, que os setores progressistas vão, como sempre fizeram, subscrevendo, enunciando, gritando aos quatro ventos, e você tem uma extrema-direita que não tem caráter e que vai usar esse protocolo nas redes sociais, no palanque, em qualquer lugar, para ganhar espaço e para se manter no poder. E o detalhe, o problema que confunde a cabeça de muita gente é justamente o ímpeto destruidor do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é, como diz a Márcia Tiburi, o burrei. É uma posição grotesca que tem um apelo mórbido. E as pessoas que seguem o Bolsonaro têm essa morbidez política. É difícil lidar com isso, precisa ter inteligência. Precisa ter ímpeto, precisa ter coragem para romper com essa lógica. Eles vão continuar mentindo. O Bolsonaro vai querer continuar no processo de destruição, porque a destruição favorece. O Bolsonaro é um pouco Joker, ele é um pouco Coringa. O Coringa é espetacular, a personagem, eu estou fascinado, estou estudando um pouco esse memorial da criação do Coringa, que foi criado acho que em 1940, tem uma polêmica sobre a criação da personagem ali no quadrinho. Ele é muito mais interessante, muito mais complexo do que o Batman. É um cocozinho perto do Coringa, para ser sincero. Mas o Coringa é o vetor da destruição, é o vetor do deboche. Então, nesse sentido, ainda que não tenha uma risada tão genial quanto a do Joaquim Fênix, o Bolsonaro é uma espécie de Joker. É o elemento da destruição total. É o elemento que. O que que o Coringa fala no filme genial do Todd Phillips, né? Ele diz assim: eu sou um palhaço. Eu não quero mobilizar ninguém, não sou eu. Mas dá risada e fica surfando nessa dimensão. O Bolsonaro é isso, é o elemento da destruição, tem um apelo forte popular nesse sentido. Mas eu acho que não é os 30%, não são os 30% que os institutos estão dando, porque nós estamos fazendo pesquisa por telefone, precarizadas. Não é só o trabalhador que está precarizado, é a pesquisa que está precarizada. Tá certo? Todo o processo. Então tudo piorou depois do golpe. Eu vou no supermercado, eu vejo a qualidade dos produtos, a miséria dos produtos. Você deixou de ter diversidade nas gôndolas de supermercado, produtos que concorrem com os outros. Você deixou de ter medicação das farmácias. Desapareceram várias medicações. Eu mesmo parei de comprar uma medicação porque não tem mais. É uma coisa dramática. Você imagina o grosso da população brasileira, o trabalhador, que mal tem o dinheiro para comer, precisa comprar medicação que nem existe mais nas prateleiras do supermercado. Tudo piorou. Fiscalização de shopping center, de tudo que você imaginar. Quando Temer assumiu, usurpou a cadeira da Dilma Rousseff, esse criminoso que deveria estar preso, Michel Temer, a meu ver. Mas nesse mesmo momento, os preços foram reajustados de maneira aleatória pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque a máquina, né, que garantia a soberania da própria governança. Você tem soberania nacional, mas você tem soberania da governança pública. Ela se estilhaçou. E aí você tem uma degradação generalizada. Os produtos estão de qualidade ruim. Você vê aquele escândalo da cerveja de Minas Gerais, você lembra? Muita gente morreu porque consumiu uma cerveja. Ficou 2 semanas nas manchetes. Eu nem me lembro o nome da cerveja. O que, que é isso? Isso é a degradação da fiscalização da Anvisa. O Bolsonaro botou um preposto dele na Anvisa. O que, que você espera? A Anvisa, uma agência seríssima, importantíssima. Ainda tem gente competente lá, porque não dá para demitir todo mundo de uma vez. Existem algumas leis ainda que valem no país. Mas o Bolsonaro colocou um preposto dele, que eu nem me lembro o nome mais, na Anvisa. Colocou o preposto dele no Ibama. Você tem o desmantelamento generalizado da política de controle de combate ao desmatamento no Brasil. O Ricardo Salles está lá passando a boiada. O Bruno Covas está passando a boiada. O João Dória está passando a boiada. Está todo mundo passando a boiada. Só o consórcio Nordeste, com as suas responsabilidades históricas e com... Você vê que o povo do Nordeste... Alô, Nordeste. O Nordeste é sensacional. O Nordeste é meu Brasil. É a parcela da população brasileira que preservou a consciência política criada pelo senhor que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Não é fácil. Então, voltando aí ao preâmbulo da live, que às vezes chega até a metade, às vezes até o final da live, eu ainda estou no preâmbulo. Não é fácil. Não é fácil. Nós teremos de amassar barro. Nós vamos ganhar algumas eleições, vamos perder outras. Não vamos ganhar todas. Mas nós temos de lutar. E aí vem aquela pergunta de dimensão comportamental. O que, que eu faço quando... É que eu tô traumatizado. Olha a situação do indivíduo, né? Eu tô traumatizado até hoje pelo golpe contra a Dilma Rousseff. Eu tô traumatizado, quase perplexo e paralisado, com a prisão do Lula, criminosa, os 580 dias que ele passou preso político. Eu estou traumatizado com a eleição de um genocida verme, que é o Bolsonaro, e da sua respectiva família miliciana assassina. Eu estou traumatizado. Eu não acredito mais no Brasil. Caiu a minha confiança no país em função de tudo isso. Estou traumatizado. O que, que eu faço? Eu vou embora para a Itália? Eu vou embora para a França? Eu vou embora para o Uruguai? Não vai, porque você nem pode mais, né? Porque ninguém aceita brasileiro mais, porque o Brasil se tornou o caldeirão do coronavírus, o país, o melhor hospedeiro do coronavírus no planeta Terra. Pela incompetência da nossa elite, do nosso jornalismo. Que o jornalismo brasileiro tem o seu quinhão de responsabilidade por esse genocídio que está acontecendo nesse momento no país. Folha, Globo, Estadão. Eu falo. Não tem problema com isso. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar encolhido? Eu vou ficar de quarentena física na minha casa porque eu posso? Porque não é a maioria da população que pode ficar em quarentena física isolado. Eu vou ficar em quarentena cognitiva? Não vou me manifestar nem nas redes sociais porque eu estou deprimido e cético e desolado com o país? Não, eu vou lutar. Aí, mas acontece, aí tem uma derrota. Aí o Fachin aparece. O Fachin aparece e dá um salvo-conduto para Lava Jato. Ah, mas no dia seguinte vem uma turma do STF e joga a Lava Jato de novo no lugar onde ela merece, que é na lixeira tóxica da história. E o Sérgio Moro junto. Juntinho. Juiz ladrão, como diz o Glauber Braga. Aí tem o pulo do gato. Porque aí o cara que está assim, a pessoa que está sofrendo, traumatizada, que não acredita mais em nada, aí tem uma vitória no STF, a pessoa pensa assim, ah, mas eu não vou comemorar isso. Eu não vou comemorar porque eu vou me arrepender depois. É aquela velha questão, é o medo de amar, né? Pessoa não ama mais porque tem medo de, né, depois tomar um fora e ficar deprimida. Não é? Tem muito disso, né? Então, esse é aí que vai a minha dica, a minha humilde dica. Quando você tem uma vitória da democracia no meio desse caos que é o Brasil, o que, que você faz? Você não comemora, você não celebra, você luta mais, você se projeta mais, você ganha um gás para correr, tocar a bola e fazer um gol. É isso que acontece. É aquela história assim, quando o adversário erra o passe, para fazer a metáfora do futebol, quando erra o passe, você pega a bola, querido, e corre para fazer o gol. Para dar enfiada para o oportunista, atacante oportunista, fazer o gol. Para o seu time, para o time da democracia. Então é isso. Então, quando você tem uma vitória como essa, né, que a gente pode chamar de vitória, que foi dada para o Lula em cima do Sérgio Moro e ignorada pela Globo, você não sai comemorando, você não abre uma cerveja, embora você possa abrir uma cerveja. Você simplesmente luta mais, você se enche de segurança, você se enche de ímpeto, você recobra a esperança. Mas não aquela esperança de você ficar esperando todo mundo fazer as coisas por você. É um outro tipo de esperança. A palavra, a semântica permite isso, uma esperança que te projete, que te deixa ímpeto. Porque sem esperança, você não produz a reação necessária para cair de frente com isso. Vamos lá! Eu vou abrir aqui Superchat na live do Conde para vocês. Deixa eu ver se tem comentários aqui para ler. Tem, eu vou ler para vocês. Elaine da Costa Guimarães. Conde, meu vizinho rasgou a bandeira do Brasil de tanta raiva. Minion é isso. Ele rasgou a bandeira do Brasil? Minion, tá? Eu já vou falar sobre isso. Obrigado, Elaine, querida. Corda Bamba dizendo aqui, ô Conde, nós tem banner também. Quero também. Ah, muito bom, vou botar o banner aqui. José Gilmar Queiroz, parabéns, Conde, pela entrevista com o Stuckert. Foi sensacional. Obrigado, José Gilmar. E a Neida Santos, habitualmente. Beijinho para a Neida, que me manda uma rosa super linda todo dia, gente. Neida Santos está dizendo, tá difícil ter esperança, Conde. Então troca a esperança pela luta. Então esse é o conselho que eu dou. Não gosta da palavra esperança? Que é tudo uma questão semântica, né? Não gosta da palavra esperança, nem com as minhas ponderações. Troca pela luta. Troca tudo pela luta. Sabe? Ah, o STF, ah, não sei o quê. Ah, o Lula, por exemplo, quando o Lula saiu da prisão política, a gente ficou feliz, não ficou? A gente ficou feliz, porque é uma felicidade de teor humano. A gente também estava feliz porque o Lula estava sofrendo ali dentro, né? Então, e não era direito, não era justiça ele estar ali naquele lugar. É isso. Troca a esperança pela luta. Dá até um slogan de campanha, a gente pode fazer isso. Bom! Vamos para mais notícia aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui. Essa percepção, né, pode mudar o rumo do país. Tudo indica, né, as coisas... Pode dar uma zebra. Quem vai decidir a suspeição do Moro é o Celso de Mello. Mas eu quero lembrar a todos vocês... Aliás, deixa eu falar uma coisa em primeira mão para vocês. Estava falando com meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas. E, gente, o livro das suspeições... Ei, Marquinho, beleza aí? O livro das suspeições bateu 300 mil downloads. Tem noção o que é isso? Não existe publicação física no país que chegue a isso, sobretudo em duas semanas. Em uma semana. Uma semana. O livro das suspeições do grupo Prerrogativas. Então, a batata do Moro está assando, a discussão da suspeição do Moro está assando. Tem muita gente cética que diz, ah, o Moro vai ser candidato com Dória e tal. Eu acho que é muito precoce você ficar... O detalhe é o seguinte, com ou sem direitos políticos, o Lula vai ser o fiel da balança de tudo o que acontecer no Brasil nos próximos anos. O Lula, nós temos a felicidade, a sorte de ter uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva, forte, protegido, porque ele é responsável e não passa nenhum tipo de risco, está com a saúde intacta, eu sei, posso dizer em primeira mão para vocês. Está feliz, feliz, preocupado com o país, evidentemente, mas pessoalmente feliz. E intelectualmente no auge. No auge. 73 anos, a pessoa está no auge da capacidade de formulação. Então, nós somos privilegiados. Evidentemente, nós não podemos deixar toda a responsabilidade para o Lula. Aquela coisa assim, bem de brasileiro malandro. Não, o Lula vai resolver tudo. Eu vou comer meu churrasco aqui, ele que resolve tudo. Não é assim. Nós devemos para o Lula um sentido, uma sinalização de gratidão. Nós temos de ajudá-lo. Ele ajudou muito. Todos os brasileiros. O Lula foi solidário com todos os brasileiros. É hora da gente retribuir isso para ele, sobretudo no momento em que a população é chamada para opinar, que são as eleições, primeiras eleições municipais e depois as eleições nacionais. Bom, muita gente... Então só para situar, a ideia da suspensão do Moro está muito forte. Ontem eu quase fiz uma matéria do Estadão, puxando do Estadão, que vocês sabem que eu chamo o jornalismo de cativeiro brasileiro de jornalismo substrato. O que é o jornalismo substrato? Ele passa a ser um campo em que você tem de ir lá garimpar o que presta, desmanipular, né, a matéria e a abordagem e republicar isso de maneira, íntegra, em outra plataforma. É o que a gente faz, em grande medida, na mídia alternativa. Você tem ali, o cara vai, o jornalista do Estadão vai, né, pega a informação, pega sua fonte política, publica, faz o texto lá, gramaticalmente certinho, às vezes não, né, e publica no Estadão, todo editorializado, também com o dedinho do seu chefe ali na manchete. O que a gente tem de fazer? Tem de fazer uma leitura crítica, ver o que presta naquela matéria e trazer aquela matéria para que ela, eventualmente, seja até mais uma vez processada. É o tempo das matérias processadas. É uma outra dimensão que perpassa toda a convulsão da informação, da questão do gabinete do ódio, das fake news e tudo mais. Você tem essa outra dimensão, que é a dimensão técnica da informação. Então, o jornalismo de cativeiro, jornalismo profissional, né, se você quiser dizer assim, o jornalismo profissional, jornalismo corporativo, passa por uma crise de valores, uma crise técnica. Eu já disse várias vezes aqui. As pessoas têm uma relação inocente com a semântica, com a gramática. Conversa com o jornalista para você ver. O cara, assim, é aquela coisa assim, é dentro da caixinha, vocês já ouviram aquela expressão dentro da caixinha? O jornalista, em geral, do ponto de vista da relação com a linguagem, com a gramática, com a semântica, com os processos de formação, de produção de sentido, com todo respeito, tem uma relação muito inocente. Não vai além da página 2, né, para formular uma manchete, para potencializar uma notícia. Tudo é meio feito naquela base intuitiva que não tem regra e ninguém sabe direito. É o preço, digamos assim, de você sucatear uma profissão e ainda acreditar em protocolos com clássicos da produção de jornalismo. O que eu quero destacar é o seguinte, eu praticamente ia trazer essa matéria do Estado, depois desisti, mas eu posso falar na minha live, que é onde eu tenho liberdade editorial total. Qual que é o detalhe? A imprensa praticamente jogou a toalha com relação à suspeição do Moro. O tom da matéria do Estadão que eu estava ali analisando e observando era um tom de desistência. Era um tom de desistência. Era como assim, bom, não tem mais o que fazer. O Moro vai ser declarada a sua suspeição, nós vamos perder a condenação do Lula. Então, é isso que está em curso. Pode dar errado? Pode dar errado? Pode. Ah, o que a gente vai fazer? Vai continuar lutando, não tem outra opção, gente, tá bom? Thank you. Bom, todo mundo dizendo, né, o primeiro passo, a Helena Chagas dizendo que é o primeiro passo para anular a condenação do Lula. E agora a outra notícia que veio forte agora no final da tarde, no começo da noite, que é justamente aquela história do Bolsonaro com a Piauí. Isso, na verdade, veio antes, né? O Bolsonaro, a declaração que ele deu na Piauí. A Márcia Tiburi está dizendo aqui, STF vai se calar diante da imoralidade do Bolsonaro? Quer dizer, naquele momento, se a gente ouvisse um milésimo do que Bolsonaro e companhia falaram a quatro paredes à medida em que as medidas do STF iam sendo publicizadas e anunciadas com relação à prisão do Alan dos Santos, da Sarah Winter, com relação ao banimento de perfis no Twitter, no Facebook, com relação ao gabinete do ódio, ao Carluxo, com relação a uma série de coisas irregulares desse governo, nós iríamos nos ruborizar como nos ruborizamos com aquela divulgação da reunião ministerial. Evidentemente, é muita sujeira que tem nesse governo. Então, o que que acontece? Estamos assistindo... Bom, a Márcia Tiburi pergunta, não vai fazer nada? O STF deve estar, nesse momento, também chocado com a matéria da Piauí. E qual que é a matéria da Piauí, né? Deixa eu ver se está aqui para eu dizer aqui e dizer literalmente para vocês. Segundo revelação feita pela revista Piauí, Bolsonaro teria comunicado a ministros militares que iria enviar tropas para fechar o STF, depois que o ministro Celso de Mello pediu um parecer à PGR sobre a apreensão do seu celular e do celular do filho do Carlos Bolsonaro. Não, é por aí. Quer dizer, o que precisa mais agora? O Rodrigo Maia vai falar no Roda Viva de novo, que o Bolsonaro é um democrata e que não cometeu nenhum crime para ser empichado nesse momento? Não dá para levar a sério, né, esse tipo de postura ambígua, por exemplo, do STF. Evidentemente, nós temos de esperar também a reação, nós temos de esperar a repercussão. Né? Tá fresco ainda, está fresca essa notícia. Mas eu só posso dizer que o Bolsonaro tem uma lista imensa de justificativa para ser empichado. Se isso vai acontecer é uma outra coisa. Agora, enquanto isso não acontece, eu vou fazer o quê? Eu vou parar de lutar? Eu não vou parar de lutar. Eu vou estar do lado da democracia. Eu vou estar do lado dos partidos que lutam pela democracia também. Eu vou lutar para a gente superar o processo de genocídio. Nós estamos chegando a 100 mil mortos. Hoje foram mais 1.400 mortos, praticamente, ou mais ou menos, um pouco menos que isso. Quer dizer, é uma situação imoral, é como se fosse uma bomba de Hiroshima no Brasil. Em Hiroshima foram 140 mil mortos, Nagasaki 74 mil mortos, nós superamos Nagasaki. Vamos alcançar Hiroshima daqui a pouco? A bomba nuclear atômica em 3 meses de incompetência das autoridades não lideradas. Quer dizer, o que a Dilma fala do ministro tampão militar intendente que não entende nada de saúde, que é o Pazuello, no Ministério da Saúde, aquilo é uma aberração. Colocar um ministro ali porque você não aguenta o protagonismo de um ministro civil competente, minimamente competente, mesmo sendo incompetente, como o aquele cara lá que queria acabar com o SUS e muita gente defendeu ele. Como é que era o nome dele, o primeiro-ministro da saúde do Bolsonaro? O Mandetta, né? Mesmo sendo incompetente como o Mandetta, mesmo sendo incompetente como o Taish, que veio na sequência. Quer dizer, basta o cara ser um pouquinho competente para o Bolsonaro ficar com ciúme e, na sua infantilidade estrutural, demitir o cara e botar um idiota militar ali para presidir, para tocar o Ministério da Saúde. Quer dizer, é uma vergonha muito grande. Está acontecendo no Brasil, e nós não temos outra opção senão lutar. Lutar como? Como é que o Conde luta? Né? Que eu tenho de fazer? Sair, pegar o Bolsonaro, a unha? Não, eu vou com a live, com a minha palavra, com os artigos, com o ímpeto, com as entrevistas, com a abordagem, com o sentido. A revolução nasce do sentido. Bom, isso eu conversei hoje com o cientista político Bernardo Recupero. De onde vieram as revoluções russa, cubana e chinesa? Vieram da teoria. Elas nasceram diretamente de livros. nasceram diretamente de manifestos. Quer dizer, você precisa de sentido, você precisa de texto para fazer uma revolução. Não é sair todo mundo de qualquer jeito para fazer a revolução. O Lula, por exemplo, da onde que veio o texto do Lula? Veio da estrutura dele. Ele dizia, repetia, falava em palanque, tinha um discurso pronto, preparado. É daí que nasce a consciência política. Nós precisamos recobrar essa capacidade de nos encantar e de nos reconectar com a possibilidade de produção de sentido político no Brasil. Acho que é esse o recado de hoje. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Não é mole, não. Neida Santos dizendo aqui, estamos na luta, é verdade, estamos na luta. E ela tinha dito, tá difícil ter esperança. Obrigado, gente. Eu tô encerrando a live aqui. Deixo um beijo muito grande para vocês, pessoal do Instagram. Deixo um beijo pro pessoal que escuta a live no SoundCloud, onde eu faço o upload, que eu acabo de gravar a live, acabo de fazer a transmissão. Eu faço o download e coloco só o áudio na plataforma de sonora que tem o 247, que tem o SoundCloud e também tem o Spotify, etc. Você pode só escutar a live com musiquinha, live do Conde com musiquinha. Pedindo para vocês sempre, inscrições no canal do Conde, tá? Inscrições na DV247, me sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram, vamos que vamos. Ah, e tem uma surpresa muito grande para vocês, eu já tinha anunciado aqui, a Margarete tá deixando um superchat aqui, vou até mostrar para vocês, né? Militares ozonizados. Valeu, querida Margarete. Obrigado pela presença. Deixa eu colocar aqui mais um banner, né? Para celebrar e terminar a live assim. Ô, Lula! Ô, Lula! Tem surpresa boa para vocês. Final de semana a gente se encontra. Beijo muito grande. Aliás, amanhã eu tô aqui de volta. Na sexta-feira também. Tamo junto. Vamos com tudo. Beijo! Coração, tem coraçãozinho do Conde aqui. Ah, não. Coraçãozinho não tem. Coraçãozinho eu faço com a mão. Valeu, gente.